pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao Disney BR Podcast. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o episódio número 5 da temporada 2. Eu continuo falando um pouco sobre planejamento e esse episódio vai ser um mix de planejar nada, planejar um pouco e planejar muito. Foi bem interessante ter uma visão sobre esses tipos diferentes de viagem. Daqui a pouco vocês vão entender melhor o que eu tô querendo dizer. Mas, como sempre, eu começo agradecendo pela sua audiência. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu tô lá no Instagram como @luli.pimenta, L-U-L-L-Y.pimenta. É por lá que eu falo sobre os episódios que estão por vir. Às vezes eu faço enquete sobre os assuntos que a gente discute aqui. Convido as pessoas para vir participar por lá também. Então, corre lá no Instagram e vem acompanhar minha vida. Eu falo do podcast, mas eu também falo da minha vidinha aqui. Eu também queria pedir para quem ainda não fez, deixar 5 estrelinhas lá no Spotify ou no Apple Podcast ou em qualquer que seja o agregador de podcast que você está ouvindo. E compartilhe esse episódio com quem você acha que vai se beneficiar das informações que a gente traz aqui. Quanto mais interação a gente tiver, mais relevância o podcast tem, mais pessoas o podcast atinge, todo mundo fica feliz. Da mesma forma que eu fiz na semana passada, eu queria começar o episódio de hoje, antes de entrar efetivamente na conversa com a minha convidada, lendo uma mensagem que eu recebi lá no Instagram. Eu até tinha falado que eu não ia ler a mensagem da Nina, porque eu pretendo e vou gravar um episódio com ela, mas eu vou fazer isso sim, porque eu acho que vale a pena. A Nina também falou um pouquinho sobre a questão das filas, que é o assunto que eu tenho falado aí nos últimos episódios. Então vamos lá. Oiê, consegui terminar o episódio dessa semana e não quero atrapalhar a sua viagem, mas queria deixar algumas coisas registradas. A Nina me mandou essa mensagem quando eu estava na minha viagem para Arizona. O sistema do Genie Plus é perfeito? Longe disso. Ele me estressa diariamente. Mas, infelizmente, é a nova realidade da Disney. E é sobre aquilo que eu acho que você mesma já falou em algum momento. Nós precisamos nos adaptar às novas realidades. A Disney não vai mudar porque queremos. Então, temos que fazer o melhor uso do que temos em mãos nesse momento. Nessa última viagem, eu fiz mais em meio dia de parque do que eu já fiz com Fastpass. Não corri o parque de um lado para o outro. Claro que nem todas as atrações eram as mais concorridas, mas eram as ideais para o nosso perfil. Sabendo usar, você aproveita bem o seu dia sim. Eu estou falando da posição de turista que não vai com frequência aos parques. Os valores de Genie Plus e Individual Lightning Lane já estavam no meu orçamento da viagem e estarão para todas as viagens futuras. Annual Pass Holder talvez tenha uma visão diferente da minha e tudo bem. E aí vai uma pergunta para você. Seus seguidores são, na maioria, Annual Pass Holders ou turistas? Curiosidade mesmo. Obrigada, Nina. Achei bem legal as suas colocações aqui. A sua viagem, de fato, tinha um perfil bem específico para a configuração da sua família e eu não vou falar muito mais sobre isso porque a gente vai destrinchar um pouco mais a sua viagem e tudo mais que você quiser dividir com a gente no episódio que a gente vai gravar. Aliás, eu já deixo aqui no ar o convite para a gente marcar essa gravação, tá bom? Sobre a sua pergunta, eu acredito que a maioria dos seguidores que acompanham o podcast são turistas também, até porque a maioria das pessoas que me seguem são brasileiros e estão no Brasil. Então, acho que a sua colocação faz sentido e a maioria das pessoas faz uma programação de viagem nessa ideia de quem vem não muitas vezes e acaba ficando mais tempo e quer aproveitar o máximo possível. De toda forma, eu também tenho aí na fila algumas pessoas para gravar que são Annual Pass Holders e aí eu acho que a gente vai ter uma visão diferenciada, o outro lado da moeda. Mas talvez eu deixe isso um pouco mais para frente, até porque tem outros assuntos aí para falar por enquanto. O assunto de hoje ainda é planejamento e eu conversei com a Mai. Bora lá ouvir o que a gente discutiu nesse episódio aí. Não é novidade para ninguém que uma viagem para Disney requer planejamento. requer muito planejamento. Eu tenho falado ultimamente que aprender a viajar para Disney, planejar uma viagem para Disney, é quase que fazer um mestrado. E talvez o mestrado seja pouco ainda, porque ainda não dá tempo. No mestrado não dá para aprender tudo que precisa ser aprendido. E aí eu estava comentando esses tempos na rede social, falando que eu queria gravar episódios sobre vários tipos de planejamento, e coincidentemente eu achei uma única pessoa que já fez vários tipos de planejamento. Ela fez o planejamento de verdade, ela fez nenhum planejamento, ela fez aquele planejamento que alguém fica ligando no meio da viagem e fala: faz tal coisa agora, faz tal coisa agora. Ela já foi sem estudar, ela já foi estudando, ela já foi com fast pass, já foi sem fast pass. Acho que de todos os jeitos possíveis e até dos jeitos que eu consideraria impossível, ela já foi também. Tô conversando hoje aqui com a Mai, que é uma queridíssima que eu conheci pelo Instagram. Tô tendo prazer de conversar só com ela agora, que normalmente a gente conversa no meio de outros grupos, fala de corrida, fala de podcast, fala do Passaporte Orlando, enfim. Hoje eu tenho ela só pra mim. Mai, obrigada por arrumar um tempinho aí pra conversar, pra contar todos os seus desastres e os seus acertos no seu planejamento. Seja muito bem-vinda.
Oi, Lu. É um prazer estar aqui, né? Já ouvi o podcast desde antes e agora vendo essa segunda temporada, para falar dos perrengues de viagem, o que deu certo, o que deu errado, as sortes que apareceram na minha vida, porque, vou te falar, a gente, o mestrado é pouco mesmo, viu? A gente sofre.
Eu acho que mestrado já tá pouco, agora tem que ser doutorado, pós-doutorado, alguma coisa nesse sentido, porque só o mestrado não tá dando mais não, Mai.
Nem a NASA explica como é que a gente consegue viajar pra Disney e dar certo.
Mas a gente viaja e a gente faz dar certo. Mesmo quando não dá certo, deu certo só de estar lá, não
é? Aquela velha história, né? Mesmo de tudo errado, a gente tá na Disney. É melhor que tá dando tudo errado aqui em casa.
É isso mesmo. Bom, eu queria que você começasse contando, Mai, qual que é a sua história com a Disney? De onde começou a sua ligação, sua paixão pela Disney? De onde veio? Seus pais que passaram isso? Você que aprendeu sozinha? Qual que é o seu rolê com a Disney?
Então, eu sou cria do interior. Então, assim, sou do interior de Pernambuco, onde pra gente fazer uma viagem, assim, dos sonhos era ir pra São Paulo. Então, pra mim, Disney era só a fita cassete verde que minhas amigas tinham, porque eu nunca tive uma. Não sei porquê, eu nunca tive uma. Acho que, não sei se meu pai nunca quis comprar, a gente nunca se ligou muito nisso, mas a gente ia pra casa das vizinhas assistir filme da Disney naquela fitinha verde, que era maravilhosa. E pra mim, a Disney era isso, nunca passou disso.
Uhum.
Até que, na faculdade, a menina que morava comigo, né, minha colega de apartamento, foi pra Disney com a mãe. E voltou com mapas, voltou com souvenirs, voltou com vídeos das atrações. E assim, eu quero ir pra esse local. Eu comecei a pegar o mapa, eu sabia o mapa decorado do parque, sem nunca ter nem pisado nos Estados Unidos. E eu queria muito ir pra lá. E comecei a pegar uma prima minha, mostrava pra ela, mostrava os mapas, os vídeos. E a gente começou com aquele desejo de ir pra Disney pela primeira vez. Mas aí veio o primeiro empate, que era meus pais. A gente tinha saído uma vez do Nordeste para ir para Gramado em excursão. Mas assim, a gente nunca tinha saído do Nordeste para nada. Era sempre, juntavam galera, faziam excursão, ia passar carnaval em alguma praia. Era assim nossas viagens. E aí meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito justa, né? Eu tava na faculdade de medicina, ia entrar no internato, que é aquele período que você não tem vida. E eu falei: pai, eu queria ir pra Disney. Ele olhou pra minha cara e fez: ok, vou gastar quanto com essa brincadeira? Como eu já tinha dado uma olhadinha com uma amiga minha, eu fiz: vai ser uns 10 mil. Ô, Glória. Saudades. Não, o dólar era 1,60, a gente achava um absurdo.
Saudades.
E aí ele me deu de presente essa viagem. E quando eu voltei, eu tava apaixonada, já queria estar lá todo ano, queria ir de várias formas. Já queria levar minha irmã, que minha irmã não quis ir. Já queria levar meu pai, ele nunca foi, não adianta. Já queria levar todo mundo que eu vi na minha frente. Então já virei a pessoa Disney na minha família. Nunca antes alguém tirou um passaporte. E eu já tava com o passaporte indo pra Disney mil vezes. E logo depois também, uma tia minha comprou uma casa em Orlando. Aí pronto, desembestou.
Ah, e abriu a porteira, né?
Abriu a porteira. Tem jeito mais não.
Essa primeira vez que você foi em que ano, Mai?
2011. Ainda peguei o Wishes. Sem nem saber o que o Wish era.
A gente vai chegar nessa parte, porque você já me falou que essa sua primeira viagem você só foi jogada lá, pelo que eu tô entendendo. Só foi.
Eu só fui.
Vai por aqui.
O que mandavam fazer, eu fazia.
E ainda nessa ligação sua com a Disney, o que você acha que você tem de Disney na sua vida hoje? Que além de todo esse. Essa paixão que a gente tem, essa vontade que a gente tem de estar nos parques o tempo inteiro, de estar sempre programando uma próxima viagem quando a gente volta, o que você tem de Disney na sua vida hoje?
Eu acho que, sabe, pronto, aquele jeito da Disney de cuidar das crianças, nunca pode ter uma criança chorando, sempre deixar a criança à vontade, tipo aquela regra do abraço. Eu trabalho no centro de reabilitação, então eu tenho muitas crianças que são crianças especiais, TDAH, transtorno de espectro autista. Hoje mesmo eu fiz uma perícia numa pessoa que não era muito complicado, ou não era muito fácil. E assim, eu me lembro até que a tia dela falou pra mim, gostei que a senhora entrou como se fosse uma amiga dele. A gente conversou como é que ele limpava a casa, onde é que tava o guarda-roupa dele, o que é que ele assistia na TV. E só foi assim, conversando com ele e depois fui embora. Não perdi nada médico, fui pegando aos poucos o que ele ia me passando. Então acho que essa sensibilidade que a Disney tem com esses casos especiais, que antes eu era muito mais estressada, antes eu era muito mais aquela correria. Eu sento no chão com a criança no meu consultório tranquilamente, só pra ver se o pé dela tem cavo ou se não tem. Então eu acho que essa parte de enxergar o diferente como diferente, que a Disney faz isso e tá muito melhor hoje do que antigamente.
Esse é um ponto interessante, porque são poucas coisas que eu escuto as pessoas falando que tá muito melhor hoje. Vamos combinar que as coisas não estão muito boas pro lado da Disney, não.
Mas é só você olhar, antigamente todas as princesas eram brancas.
É, isso é verdade.
E todas eram da Europa ou dos Estados Unidos. A única que não era branca é Pocahontas. Porque até é dos Estados Unidos. Hoje a gente tem filmes México, da América Latina, então assim, hoje tá bem mais diversificado. Tá bem legal. Antigamente, eu mesma sou pessoa que eu não gosto de princesa clássica. Eu gosto das princesas que são desafiadoras, né? Tipo uma valente da vida. Mas não vem com Branca de Neve, não, que não desce.
Não serve pra você. Pô, é muito legal ver esse lado que a Disney aflora nas pessoas. E eu acho que essa foi a primeira vez que eu escutei alguém falando justamente de comportamentos Disney ligado ao trabalho. Eu imagino que o seu trabalho seja muito difícil, com várias coisas diferentes todos os dias. Eu admiro muito, meu pai é médico, então eu tenho uma admiração pela classe de trabalhador pela saúde muito gigantesca, especialmente quem passou pelo que a gente passou há 3, 4 anos atrás. Mas é muito interessante ver como as pessoas aplicam as lições, entre aspas, eu coloco lições entre aspas porque ninguém precisou sentar e ensinar que a Disney faz isso, ou a Disney pensa assim, e até a Disney como empresa também, não só como parque de diversão, como cinema, mas a ideia de trabalho que a Disney prega, ou pelo menos que pregava com os cast members todos, eu acho interessante que cada um consegue aplicar de alguma forma. Quem tem essa ligação com a Disney, de uma forma ou outra, consegue ter, enxergar e replicar o pensamento Disney no dia a dia, né?
Sim, a regra do abraço eu acho lindo. Acho perfeito. Eu que trabalho em reabilitação, realmente é perfeita. Nunca larga uma criança se ela não largar você primeiro.
Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu tinha um amigo que falava que, falando em abraço, ele falava que o abraço tinha que durar 15 segundos. Daí uma vez eu perguntei por quê. Ele falou, eu não sei, mas eu escutei isso alguma vez e eu apliquei. Então o abraço tem que ser de 15 segundos. Falei, também não preciso saber o porquê, mas achei válido o 15 segundos.
Na Disney não é assim, né? Se for 2 minutos, são 2 minutos.
É o tempo que precisa ser, né?
O tempo que a criança precisa, exatamente.
Bom, vamos lá falar das suas viagens, então. Quantas vezes você já foi para os parques da Disney até hoje, Mai?
Eu acho que 4 ou 5. Eu estaria 4. Tô indo à quinta agora em janeiro, se eu não me engano.
Que é... Essa daí eu vou deixar pro final, que eu sei que essa é a mais especial. Essa é a minha preferida. A sua viagem que ainda nem foi é a minha preferida já. Você falou, então, que dessa primeira vez você só quis porque sua amiga foi. E aí, como é que foi essa história? Você conversou com seu pai, viu que ia custar um tantinho ali, porque nunca foi, mesmo com dólar, na época que o dólar era mais barato, nunca foi uma viagem barata aí pra Disney. Nossa,
eu chutei 2 mil, deu 6.500 pra mim e pra minha mãe.
Mas como é que foi? Você se planejou pra alguma coisa? Você sabia o que você queria fazer? Como é que foi essa sua primeira viagem, mãe?
Eu tinha uma noção do que tinha no parque, né? Como eu falei, eu olhava os mapas, os vídeos que minha amiga fez, mas eu não tinha a mesma noção nem onde ficava Orlando direito. Ou como chegar em Orlando. E aí a gente foi numa empresa, até porque assim, como eu falei, minha família é toda do interior de Pernambuco. E a gente sair para os Estados Unidos pós 11 de setembro. Que é uma coisa que eu lembro perfeitamente eu fazendo raio-x nessa viagem. Então assim, meu pai tinha medo do que ia acontecer lá. Pra você ter noção, meu pai falava: não gaste o dinheiro, você pode precisar na volta. Minha mãe voltou com $1.000 guardados com medo de urgência.
Oh, meu Deus.
De acontecer alguma coisa. É, eu quase dou na cara dela. E aí, todo aquele cuidado, todo aquele medo, como é que tá aí? Que vocês vão parar na alfândega, que vão pegar a gente não pode comprar isso. Aquele medo de quem realmente nunca viajou. Uhum. E a gente só chegou numa empresa e fez, a gente quer ir pra Disney. A mulher apresentou lá os planos que tínhamos, os pacotes. A gente comprou e beleza, agora vamos só esperar o dia 2 de janeiro pra gente viajar. Simplesmente isso. Só pesquisou o que podia e o que não podia levar na mala.
Já tô ficando com calafrio aqui já.
Mais nada. Agora sim, a sorte é que nessa viagem existia um guia turístico. Então a gente não foi só solta. Porém, e meu pai também não confiava no meu inglês. Como minha família não sabe falar inglês, o que melhor sabe sou eu, e mesmo assim não é perfeito, ele não sabia até que ponto eu saberia me virar. Fui eu e minha mãe e minha prima, a gente chegou lá, a mulher jogou a gente num hotel, que hoje eu sei qual é o hotel decorado, que é o da International Drive, o 9000, hoje é o Rose Inn, né? E aí a gente ficava, tipo, pegava um ônibus, entrava no ônibus, ia pro parque, marcava um ponto de encontro, voltava no Fastpass antigo, tipo, a melhor acomodada do mundo. A mulher só fazia, ó, você chega aqui, veja tal coisa, veja tal coisa, veja tal coisa. Vai e assim, ó, você vai hoje em tal atração, nessa hora. Saindo da atração, a gente pegava a fila, né? Lá de fora já tava elas esperando a gente com o Fastpass na próxima atração.
Ah, elas pegavam pra vocês, então.
Elas pegavam pra gente.
Pegava pra você.
Então, entendi. Eu não sabia nem como é que pegava o Fastpass, ou nem que existia o Fastpass.
Interessante.
Então a guia pegava pra gente, e assim, e ainda tinha aquele negócio que ela ficava com o nosso ingresso, né? Aquela cartãozinho.
Sim.
Então, um exemplo, minha mãe não ia montanha russa, então ela entregava pra mim um Fastpass da minha mãe.
Aí você podia duas vezes.
Duas vezes? Não, assim, várias vezes. Podia pegar um Fastpass a cada hora. Então, a cada hora, elas iam em algum brinquedo e pegavam um novo Fastpass. Chegou um momento que 4 horas da tarde, a gente tinha, tipo assim, 20 Fastpass sobrando pra torre.
Meu Deus!
Então juntava só os adolescentes e ia 3-4 vezes seguidas na torre. Tranquilo, tranquilo.
Nessa sua viagem, você falou que foi numa agência e fechou o pacote, era meio que uma excursão. Então todo mundo tinha uma galera
era
que
tipo
foi junto,
excursão.
Ficou no mesmo hotel e tal. Ah, e você conhecia mais gente ou não?
Não, era só eu, minha mãe e minha irmã. E o povo lá.
Certo.
Bom, eu, minha mãe e minha prima. E assim, o que a gente percebeu foi que existiam duas guias. Uma guia morava em Orlando e a outra guia ficava no Brasil. E se tivesse mais que 30 pessoas na excursão, ela ia junto com a gente do Brasil.
Certo.
Então ela ajudou na questão da alfândega, na questão do raio-x, isso tudo que a gente tinha medo. Então a parte boa foi essa.
Uhum.
A segunda coisa é que, como eu sabia alguma coisa de inglês, meu inglês é intermediário para avançado, ela soltou mais a gente.
Entendi.
Então, um exemplo, a gente tava no SeaWorld, tava chovendo muito, a gente queria ir embora mais cedo pra casa, ela liberou a gente pra ir embora mais cedo pra casa, porque eu sabia chegar no hotel. Por isso que eu tenho o endereço decorado até hoje. Então a gente tinha uma certa liberdade, entendeu? Mas mesmo assim, a gente não sabia o que tava fazendo. Às vezes eu viajo com meus pais pra algum canto, tem uma tia minha que dá muito trabalho, e eu prefiro ir por excursão. Porque a minha não obedece, mas o cara da excursão ela obedece. E eu gosto nem estudar pra onde é que eu tô indo. Ah, eu vou, sei lá, pra Nicarágua. Eu não estudo nada. Pra não ficar com raiva por não ter feito alguma coisa.
Entendi.
Que a ignorância é uma bênção.
Não tem opção. É uma benção mesmo, concordo totalmente com isso.
Então, assim, a parte boa é que era cômodo pra gente. Só precisava a gente se divertir. A parte ruim, eu não conheci muita coisa que eu conheço hoje. Porque ela transformava aquilo fácil pra ela.
E você também fica preso àquilo que
Exato.
Tava ali, né?
Exato, então assim, pra você ter ideia, ela levou a gente pra comer no Pizza Safari. Pô, tanta coisa boa pra fazer no Malquino, eu vou comer no Pizza Safari? Eu nunca mais pisei lá, graças a Deus, na minha vida.
Você fica refém daquilo que as pessoas... E nesses grupos, assim, normalmente você tem que fazer escolhas que são medianas pra poder agradar todo mundo. Só que aí você, de fato,
Exato.
Você fica preso àquilo que foi imposto pra você ali, né?
Como eu falei, ainda bem que eu não estudei. Eu tinha uma noção, mas não estudei. Porque se eu tivesse estudado, eu teria ficado um pouco com raiva. Entendeu?
Uhum.
Mas talvez ela tivesse liberado. A gente vai fazer, eu quero ir em tal canto. Não, vá, tá tranquilo. Você sabe falar inglês. Mas eu não sabia o que tava fazendo. E aí foi a maior merda. Quando eu fui a segunda vez, foi por causa da minha primeira vez. Eu não sabia que, tipo, mudavam as coisas, que era diferente. Entendeu? Então, simplesmente, eu só marquei. Ó, igual fui a primeira vez. Fui na mesma agência, só que eu não paguei mais excursão. E eu só fiz, ó, eu quero ir pra Disney dia tal, arruma aí pra mim um hotel. Quero ficar em tal hotel, agora eu já sabia o hotel que eu queria ficar, já tinha estudado o hotel. Me compro os ingressos, vamos embora. Pronto.
Uhum.
E assim eu fiz. Porque, senão, chegar lá, a gente pega o cartãozinho e vai pegando Fast Pass na frente, tá tranquilo.
Só que não, né?
Tá tranquilo. Só que
antes da gente passar por essa sua segunda viagem, que me parece que foi a mais traumática de todas,
foi.
O que, que você tem de lembrança dessa sua primeira? Porque ainda que você chegue num lugar sem nenhum planejamento, e a sua viagem sem planejamento, na verdade alguém tinha planejado. Era uma coisa que você não teve opção, você não teve escolha ali, mas ela tinha um planejamento. Os guias sabiam que dia que ia que levar para o parque, provavelmente já tinha meio que uma lógica de, beleza, a gente vai nesse parque hoje, você vê como chega mais tarde, amanhã vai no outro parque, chega um pouco mais tarde, dá para descansar um pouco e tudo mais. Mas o que, que você tem de lembrança dessa primeira viagem, Maia? O que, que te fez, porque você já falou que essa sua primeira viagem te fez fazer a segunda. O que, que te acendeu nessa primeira viagem?
Eu acho que está lá. Que assim, como eu falei, até um ano antes eu nem sabia que aquilo ali existia.
Uhum.
E você tá lá, você vê que tá tudo perfeitinho. Um negócio que existia naquela época há 35, 40 anos, o Magic Kingdom. Não tem um pouquinho, uma tintazinha arranhada, tudo perfeito.
Uhum.
A magia do local. Pô, eu sou muito Porterhead. Então assim, eu já cheguei na época que já tinha o castelo do Harry Potter.
Uhum.
Nossa, entrar ali quase com lágrima descer.
Quase? Se segurou então, tá bem.
Então assim, eu queria voltar. Pela magia, você se sentir criança novamente. Você esqueceu o que tem aqui no Brasil pra você resolver. Uhum. Isso é muito maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. E assim, coisas que eu vi naquela época que eu me senti hoje privilegiado, que é o Wishes. A casinha do Mickey, que não tem mais hoje.
Você sabe que a casinha do Mickey é uma das poucas coisas que eu lembro da minha primeira viagem, que também foi numa dessas excursões quando eu tinha 15 anos. E eu não sei porque eu tenho poucas lembranças dessa viagem. Eu lembro, assim, de ver o castelo quando eu entrava no parque. Eu lembro do hotel que a gente ficou, porque eu fui com, sei lá, umas 8, 9 amigas. Meio que foi mais interessante pra mim, porque era uma viagem com amigas, do que porque era uma viagem pra Disney. Eu acho. Mas a casinha do Mickey, eu tenho a lembrança perfeita no meu pensamento, assim, sabe? Era muito bonitinho aquele lugar, né?
Era lindo demais. Outra coisa que eu vi, o chapéu do Mickey no Hollywood Studios.
O chapéu. Ah, saudade.
Eu vi o
chapéu.
Eternamente. E algumas coisas assim, eu fui com minha mãe. É. Então, assim, minha mãe é aquele tipo de aventureira que você... Mãe, bora, bora. Ela vai topar. Mas às vezes ela não aguenta tanto. Ela tem cirurgia na coluna, tem artrose no joelho. E ela ama música, gosta muito de rock. Pra mim, aquele rock antigo brasileiro, década de 80. E algumas lembranças que eu... Nossa, não vou esquecer nunca disso. Minha mãe olhou a montanha-russa do Aerosmith e ela fez, bora. Bora, mãe. Tudo que ela fala que é fechadinho, é legal, né? Bora. Quando ela viu aquele carrinho saindo, ela morri. Eu vou quebrar o resto da coluna desse carro. Minha Nossa Senhora. E ela foi. O que ela mais odeia é desistir. Não, vou ter vergonha, não vou sair. Ela mancava no final da viagem. Porque foi assim, maratona, tá, todos os dias.
Tadinho.
Mãe, a senhora quer cadeira de roda? Não. Não vou dar cadeira de roda, eu vou a pé, porque eu tenho perna. A bichinha voltou lascada, entrevada. Mas foi em tudo. Pois é, então assim, e ter também as minhas primas junto. Ah, foi maravilhosa essa viagem, maravilhosa. Como falei, super cômoda. E naquela época eu não sabia o que eu tava perdendo, que eu não tinha ido. O Cali estava fechado, eu nem sabia que o Cali existia. Então tá tudo maravilhoso. Não fui no Popeye também, tá maravilhoso.
E aí, beleza. Aí você voltou e daí, ok, quero ir de novo, quero ter essa experiência de novo. Aí você falou que dessa segunda vez você também foi por uma agência, mas aí você foi meio que sozinha. Você só comprou as coisas numa agência e chegou lá de novo.
Aí eu já tava mais aventureira, né? Aí eu já tinha feito intercâmbio, já tinha ido pra Buenos Aires, Nova York, Canadá, aí eu já tava mais... Ah, isso aqui eu consigo fazer. Comprei a passagem, comprei os ingressos, fui eu e duas primas. Pra quê?
Uhum.
Meu irmão, cada fila gigante. Vamos pegar o Fastpass. Cadê o totemzinho do Fastpass? Não existe mais.
Não tem mais.
Era aquele Fastpass, você tem que entrar 30 dias antes pra poder reservar. E pior, eu estava em hotel Disney, então tipo, eu podia entrar 60 dias antes.
60 dias antes. Ai, meu Deus do céu. Eu já tô com calafrio aqui.
Eu não sabia disso. Eu chegava lá, as filas gigantescas, eu não conseguia um Fastpass. Eu fiz a viagem inteira sem Fastpass. E as filas quilométricas de janeiro, gigantes, 2 horas, 1 hora e meia, foi a viagem que minha perna mais doeu. Agora, outra coisa que me surpreendeu nessa viagem foi chegar no Wishes e não tem mais Wishes.
E não tem mais Wishes.
Como assim?
Oh, meu Deus. Ainda bem que o que veio depois era bom também, porque ainda eu não acho justo comparar um com o outro. Eu não comparo o Happily Ever After com Wishes, porque eu acho injusto fazer essa comparação. Mas eu posso imaginar a sua frustração de chegar lá e falar, quero ver aquilo que eu vi de novo. Eu falo, não, não tem mais não. Não, não é isso,
eu falando para minhas primas, ó, esse aqui é lindo, vai ter isso. Deixa eu ver na hora. Não, não tinha mais. O Solarin não tinha mais, só fosse lá a Flórida, o cheiro de laranja. Agora tá me mandando pra Foz do Iguaçu. Eu, como assim? Tá totalmente diferente. Mudou tudo. Eu, assim, é capaz de mudar? A Disney muda? Eu não sabia disso. Então quando eu comecei a perceber que eu preciso estar atenta a algumas coisas. Tipo, ir no SeaWorld e de repente tá a festa de Natal. Como assim? Eu não sabia que tinha alguma coisa de Natal aqui especial ainda rolando. Então muita coisa que você não tinha a mínima noção. Não tinha. Eu não tinha.
E aí você falou que essa viagem foi a viagem que mais te deixou cansada. Isso bate muito com o que bastante gente fala, e eu também. É que chega num ponto em que a gente já tem o privilégio de ter ido mais de uma vez, então você sabe, primeiro, que ficar fazendo maratona de parque só desgasta. Chega no final, você não aguenta fazer mais nada. E que a história de que dormir em dólar é muito caro, eu não sei se eu concordo muito, porque... Quando você faz um parque, ainda que seja com menos tempo, se você faz um aproveitamento melhor, igual você falou, pegando menos filas, com as possibilidades que existem de pegar menos filas, você se prepara com um Fast Pass quando tinha, inclusive saudades, ou com o Genie, qualquer outra coisa que tem hoje, se você, ou mesmo o fato de você saber que aquilo que você vai passar na sua frente já é um dia com bastante fila, com bastante tempo de pé, eu acho que faz com que o seu dia seguinte seja melhor. Porque você passar um dia inteiro de pé e parado 2, 3 horas em cada fila, primeiro que é frustrante, depois que é mais cansativo, eu acho, do que ficar andando o tempo inteiro vendo coisa diferente, né?
Não, com certeza. Mas assim, eu sempre maratonei parque. O que acontece? Mesmo tendo ido já várias vezes, eu sempre vou com alguém que nunca foi. Então eu sempre acho que, ó, você tem que ir em tudo pra você falar que não gosta. Eu levo a pessoa pra ir no It's My World e digo, né, maravilhoso, bora.
Tem que ir, né?
Ah, isso aqui é bom. Você tem que ir pra provar, pra saber se você gosta ou não. Você que vai resolver, não sou eu. Então, assim, acaba que eu sempre maratono. E eu não consigo passar muito tempo viajando. Então, quando eu tiro 10 dias, eu quero passar os 10 dias fazendo alguma coisa.
Aí depois você volta e tem que ficar de férias, né? Quando você volta.
É, né? Mas a gente volta estrupiada. Tanto que a gente já leva o ziplock pra colocar um gelo no final do dia, pra colocar nas pernas, que vai estar tudo doente. Leva aqueles sprays de geló pra fazer massagem, que não tem condições, não.
Já vai preparada, porque vai sofrer.
Não tem condições, né? É assim mesmo. Eu só sei fazer desse jeito.
Então tá certo. Se é o jeito que você faz, tá certo. Eu acho que eu tô ficando velha já, mas eu não sei se eu consigo mais
Não,
ficar
mas eu deveria
nessa.
ter o dia de descansar. É porque eu não consigo passar, por exemplo, eu tenho um consultório particular, eu não consigo ficar 2 sextas-feiras sem trabalhar.
Entendi.
Então acaba que eu só posso pegar uma sexta, tipo, eu viajo no sábado e tenho que voltar na quinta-feira daqui a 2 semanas.
Entendi.
Porque eu tenho que estar trabalhando na sexta. Então eu não consigo passar 15 dias. Então eu não tenho direito de folga, porque eu não consigo fazer. Não, eu não vou nesse parque. Eu vou.
Já tá lá,
Tô
né?
nem aí. Eu já tô aqui, depois eu descanso a perna. Na última viagem, eu voltei com um torcicolo enorme, eu tive que trabalhar à base de remédio. Morta de cansada. Mas a gente vai. Aqui, primeiro a gente vai, depois a gente pensa. Tá certo? Não tá. Mas...
Mas errado também não tá, vamos combinar. E dessa segunda viagem que você fez, que foi a viagem que você mais se arrependeu de não ter, não sei se arrependeu, mas é o que você mais percebeu que precisaria de fato ter tido um estudo, ou pelo menos, entre aspas, perder um pouquinho de tempo antes estudando, sabendo das coisas. O que você tem de lembrança dessa segunda viagem, Mai? Como é que você saiu de lá?
Eu saí um pouco traumatizada. Não só por essas coisas, mas porque eu estava responsável por 2 primas. E uma de 17, 18 anos. E essas meninas deram um trabalho. Minha prima se perdeu no seu olho porque estava tirando foto das árvores de Natal para mandar para a mãe. Disse, minha senhora, tem 50 mil pessoas saindo do parque. Não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Mas assim, o que eu mais lembro da viagem. Eu acho que dessa vez foi o encanto
É
delas.
legal a gente ver pelo olho do outro, né?
Porque elas, sim, nunca tinham saído do Nordeste. Nunca tinham, assim. Acho que uma delas nunca tinha feito nenhuma viagem de avião. E eu dei de presente a ela essa viagem porque ela passou na faculdade de medicina. Disse, bora, tu vai pra mim com minha próxima viagem. Pra onde eu for, tu vai junto. E assim, teve até uma dessas minhas primas que falou que eu abri os olhos dela pro mundo. Dizendo que, ó, o mundo é muito maior do que isso aqui.
Para o mundo inteiro.
E eu tava bem mal na época, porque minha avó tem falecido, minha avó meio que criou ela. E assim, realmente abriu os olhos dela, porque, ó, tem muita mais coisa do que só isso aqui que tu tá vivendo agora. Entendeu? Não que tem só Disney, mas ela até pensou em fazer intercâmbio, em revalidar o diploma para trabalhar fora. Entendeu? Mas assim, mudar a vida dela, mas, como eu falei, ela viu que o mundo era bem maior do que aquilo que ela vivia.
Que legal.
Só ter botado um pezinho ali fora. Mas assim, foi muito divertido. Foi quando eu parei pela primeira vez, já que eu estava fazendo meu horário, para curtir os países do Epcot. O que eu lembro perfeitamente é a gente bebendo, eu e outra prima, né, que é outra menor de idade, bebendo ali no pub da Inglaterra, curtindo as músicas da Disney. E tentando falar inglês,
Tá
porque ninguém
vendo?
sabia falar inglês.
Isso que é isso para mim que eu falo que eu acho que é mais válido esse tipo de momento, que algumas pessoas podem ficar quando você tá perdendo um pouco de tempo de estar correndo atrás de qualquer outra atração. Mas olha que interessante, você tem essa lembrança de estar ali parada, sem estar precisando correr de um lugar para o outro, de uma fila para outro. Tá num lugar que provavelmente tinha um ar-condicionado. Se não tem, pelo menos você não tá embaixo do sol, você tá ali curtindo, e aí essas lembranças ficam. Eu acho que é esse tipo de ideia que eu faço. Quando você já foi mais de uma vez, você se dá o direito de sentar um pouquinho e comer alguma coisa, ainda que seja num cantinho no chão, esperar passar uma parada, fazer um show, alguma coisa. E essas lembranças ficam, às vezes, mais do que o fato de ter ido numa montanha-russa ou de ter ido numa atração. Interessante isso, porque você falou que você é da correria de ficar o tempo inteiro fazendo maratona, mas essa sua lembrança veio na cabeça agora, né?
Ah, às vezes tem coisa de. Não, a gente às vezes para fazer alguma coisa. Mas assim, a correria é grande, tem que fazer tudo. Eu comecei a parar da última viagem pra cá. Mas a correria é grande. Porque a gente sempre quer fazer uma coisa nova, uma coisa que a gente nunca viu.
E sempre tem, né? Sempre tem coisa nova para fazer, né?
Sempre tem alguma coisa nova na Disney.
Beleza, você foi essa vez com as suas primas, aprendeu o que precisava para a próxima viagem, você ia precisar estudar um pouquinho. O que veio depois?
Aí depois a gente resolveu ir para a viagem, que eu digo que a culpa da pandemia é minha, né? A gente viajou em janeiro de 2020. Nessa viagem, a parte mais traumática, né, Disney, é porque tudo deu errado. Até eu chegar em Orlando, deu.
Eita.
O voo atrasou, minha mala foi parada pela Polícia Federal, eu fui sorteada para fazer aquele exame de drogas pela Polícia Americana. Minha mala foi a última a chegar, quase foi extraviada.
Oh,
e eu
Deus.
Xingando em Orlando. Eu cheguei a falar pro meu pai, olha, se o primeiro dia do ano foi desse jeito, imagina o resto do ano. Aí veio a pandemia. A culpa foi minha. Mas assim, dessa vez já fui com minha irmã e uma amiga da gente. E eu comecei, já tinha dado uma estudada. Como levei o fumo do Fastpass um ano anterior, esse ano eu não perdi um Fastpass. Era eu atendendo no consultório. Assim, na programação, fez uma reunião, abria 9 horas da manhã. Eu estava atendendo. O paciente entrava, disse: olha, talvez eu tenha que dar uma paradinha às 9 da manhã, eu tenho que fazer um negócio aqui da viagem, sei lá o quê, que é super importante. Dava 8h59, vamos resolver aquele negocinho, dá licença, pegava o celular, peguei o Fastpass. Obrigada. Eu indo pra pegar meu Fastpass.
Arrasou.
E dessa vez, a gente já ficou no hotel da Universal.
Uhum.
Então foi uma viagem que a gente calculou bem o que ia fazer em cada coisa. A gente só pecou em um detalhe. Notícias novas da Disney. Eu não me atualizava nas notícias novas. Eu me atualizei em relação à última viagem, mas no último ano não. E aí eu não tinha visto a questão da Rise. Eu não via que a Rise tinha aberto. Não me ligava.
Porque tava um fervo, porque quando abriu virou um furdúncio pra ir na Rise.
Exato,
né?
Eu não tinha essa noção, sabe, tipo, o que fazer. Não via podcast. Eu só aprendi assim, ó, levei esse fundo na última viagem, eu aprendi isso, pronto, acabou. Em um ano muda muita coisa, em um mês muda muita coisa.
Uhum.
E aí a sorte dessa vez foi a viagem que eu dei sorte. Minha irmã também é médica e a chefe dela é louca por Star Wars e esteve em Orlando em novembro, quando abriu a perto da abertura da Rise. Quando minha irmã disse que ia pra Orlando em janeiro, ela fez: só cuidado quando chegar no Hollywood Studios. Eu cheguei 5h30 da manhã e me arrependi, porque eu cheguei muito tarde. Eu, oi?
Meu Deus do céu.
Como assim? Você chegou muito tarde, às 5h30 da manhã. Aí eu fui estudar o que é que estava acontecendo no Hollywood Studios, que eu não tinha a mínima noção. Então assim, eu apenas estudei a diferença da primeira para a segunda viagem.
Uhum.
Eu ainda não tinha noção do que eu tinha que me atualizar em relação a tudo. Em relação a eventos, em relação a novas atrações. Eu só disse, ó, mudou o sistema, acabou, tchau, pronto. Só isso. Eu pensava que, agora o sistema vai passar mais 10 anos dessa forma. Doce ilusão.
Não passa nem 10, se duvidar, nem 10 semanas.
Pois é, não dá nem isso. E foi o que salvou a gente, porque eu estava 5h40 da manhã no Hollywood Studios.
Ninguém conseguiu fazer o que tinha
e
que fazer.
Boa na labor. E tinha chegado 1 da manhã no hotel de Nova York.
Sim.
Então a gente dormiu 3 horas e meia pra estar lá às 5h45 da manhã. E peguei o sétimo grupo da Rise.
Aí.
Vale ressaltar.
Valeu a pena,
deu
então.
Deu tudo certo. 4h30 da tarde eu estava dormindo ali na entrada do show de encerramento do Hollywood.
Do Fantasmic.
Não tem a entradinha, não tem como se fosse um canteirozinho assim do lado esquerdo entre ele e...
Uh-huh.
Tava eu e minha prima, eu e minha irmã e minha amiga dormindo ali no canteirinho, esperando abrir. Nossa, gente cansada. Já tinha feito tudo do pai. E a gente não aguentava mais. A gente queria, pelo amor de Deus, abra o Fantasmic.
Mas também não vai embora, né? Não arreia do pé.
Arreia do pé não, a gente fica lá. Eu durmo lá. Não vou embora, não. Mas eu vejo a abertura ou fechamento. De jeito nenhum quando vou arredar o pé de lá. O
que mais? Como é que foi essa viagem aí, agora considerando que você já fez um planejamento? Você falou que conseguiu pegar todos os Fastpass que você queria. O que mais que você acha que foi mais...
A gente pegou o Fastpass da Space Mountain. E aí foi outra coisa que minha irmã antes de viajar... E eu não passo uma hora numa fila. Isso é conversa. Eu me preocupei muito em pegar vários Fastpass, porque ela não passaria uma hora numa fila. E aí eu peguei o Fastpass da Space Mountain. Peguei o Fastpass, eu acho que foi da Splash também. E quando a gente fez tudo, minha irmã fez: eu quero ir de novo, mas não tem mais Fastpass. Ela: ah, mas eu fico uma hora na fila. Ah, agora tu fica. Mudou de ideia quando ela conheceu a Dita.
Mudou,
mudou
de ideia.
E aí, com aquele fala meu Magic Moment,
uhum.
Minha irmã nunca foi de viajar. Minha irmã nunca foi de: eu quero conhecer a Disney, eu quero conhecer tal coisa. Nunca foi de ter esses momentos mágicos. Mas quando a gente tava lá no Happily Ever After, ela chorou. Chorou, porque era muito, tava muito lindo. Ela chorou. Eu fiz aí, uma pessoa que não queria vir pra Disney, e ela é a pessoa que nunca estudou. Ela foi pra lá como eu fui a primeira vez. Sem saber onde ela tá.
Sem saber de nada.
Sem saber de nada, não sabendo onde ela tá. Ela só foi. Eu organizei tudo e ela só foi. Ainda levamos um perrenguezinho ou outro, mas coisas como eu falei, que eu não estudei sobre atração, não estudei. A atração estava fechada. Novamente, eu não fui na Cali, eu não fui no Popeye, porque era janeiro, eles estavam fechados. Ah, e uma coisa maravilhosa. Tem uma. Esqueci o nome também, de uma atração, também aquática na Universal, que fica perto do Popeye. E aí a gente passou ali em frente, um olhou pra cara da outra. Tu quer ir? Não, tu quer ir? Não, se tu for, eu vou. Ah, se tu for, eu vou. As três ficaram achando que a outra pessoa queria ir. E ninguém queria ir pra essa merda. Acabou que a gente foi, a gente sim ensopou. E saiu culpando, né? Ó, a gente foi por culpa tua. Não, culpa tua. Um frio, tipo 10 graus, a gente se molhando, pelo amor de Deus. A gente não sabia. Estudem atração. Se você for com alguém que tem algum problema. Mas eu sou aquela pessoa que, assim, eu prefiro que a pessoa veja no susto mesmo, sabe?
É.
Veja a atração curta, sem saber de nada. Mas você tem alguém, de repente, uma pessoa especial, minha mãe que tem artrose no joelho, na coluna, veja a atração antes pra pessoa não se machucar.
Uhum.
Mas se for igual a gente, que é na doideira mesmo, vamos embora. A gente só não foi no SeaWorld, porque a gente... As meninas não queriam ficar um parque de animal.
Uhum.
Mesmo tendo as montanhas russas, e eu tenho uma opinião especial sobre o SeaWorld. Eu acho que a gente deveria ir, que o parque, se ele tá querendo mudar, entendeu? A gente tem que apoiar mudanças que são positivas. E eu penso assim, se eles já prometeram que não vão mais fazer reprodução, se eles já prometeram que não vão mais fazer captura no meio selvagem, os animais que estão lá não conseguem viver.
Sim.
No meio selvagem. E imagina quanto selvagem para poder alimentar uma baleia. Imagina 10, 7, não sei quantos tem lá ainda. Então assim, vá, mas não vá nas atrações que tem os animais. Hoje tem várias montanhas-russas legais. A gente é muito fã de montanha-russa. Então hoje o senhor tá muito bom para a montanha-russa.
Sim.
E as meninas não
são as mais radicais, eu acho, né? Os parques, é o parque que tem mais montanha-russa radical lá, né?
Sim, lá tem a montanha-russa que eu 80% do tempo eu achava que ia morrer. Já na Oranguais, do Busch Garden, 80% tem certeza que ia morrer.
Você tinha certeza. Antes você achava, na outra você tinha certeza.
Não, ali é especial. Mas assim, já foi uma atração que eu... Já foi uma viagem que eu pesquisei o que eu tinha direito no City Walk por causa do hotel.
De estar hospedada no hotel.
É, um dia a gente chegou lá pra jantar e aí a gente... Foi, ó, agora como aconteceu no City Walk, a gente tem algumas coisas, algumas regalias. A gente chegou no restaurante e tinha 10 pessoas na fila. Como a gente era hóspede universal, a próxima mesa era nossa. A gente furou a fila. Então, pequenas coisas assim, chegar mais cedo. A gente podia sair do City Walk às 1 hora da manhã. Então, eu comecei a estudar melhor as regalias, mas eu pequei em não estudar as notícias atualizadas da Disney. E quase perdi a Rise por isso.
Bom, ainda bem que ficou no quase, né? Ainda bem que tinha a amiga da sua irmã.
Ainda bem que teve a chefe dela
e
um mês antes. Senão a gente ia perder a Rise. E tinha perdido lindamente. Porque eu não tinha a mínima noção. Eu ia chegar no parque 2 horas mais tarde. Não ia ter mais nada. E eu não sabia muita coisa. Eu não sabia que tinha um Olga Cantin, que minha amiga é louca por Star Wars também. Então a gente poderia ter jantado lá, mas não tinha mais vaga. Entendeu? Então eu comecei a... Agora eu percebi que eu tinha que estudar os parques. E não só o sistema de marcação do Fast Pass e como é e o horário de entrada.
É.
Comecei a ver que, como a gente fez a faculdade, agora tem que fazer o mestrado.
Agora tem que fazer o mestrado. Tô falando. Sua faculdade já não adianta mais. Mas você melhorou, ó, porque da primeira vez você foi sem saber nada, a segunda vez você sabia só um pouquinho, pelo menos foi sozinha, sem ter outra pessoa carregando você para outro lugar. Na terceira você já marcou todo, sem se perder. Terceira vez você se marcou todos os seus Fast Pass, pecou só um pouquinho. Teve mais uma vez ainda depois dessa antes da pandemia?
Teve. Aí agora a gente começou a pensar em fazer as coisas da Disney que a gente não estava fazendo.
Uhum.
Que quando a gente vai a primeira vez, a gente foca muito em fazer os parques, 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 show de fogos e casa. Mas a Disney não é só isso. A Disney tem festivais, tem restaurantes maravilhosos. Entendeu? Tem lojas especiais que a gente tem que ir.
Uhum.
Então, a gente nunca tinha ido na Disney Springs, pra você ter noção.
Aí, ó. Tava perdendo.
Como eu falei, era maratona de parque e a gente não tinha ido na Disney Springs. Eu fui a primeira vez, mas não sabia nem onde eu tava indo. Só me levaram. Então, assim, a gente começou a querer ver mais.
E da primeira vez que você foi, acho que nem chamava Disney Springs ainda, essa época ainda era Downtown Disney, não era?
Não, ou não? Não vou saber.
Ou já era Disney Springs?
Só me jogaram lá.
Nem sabia onde tava.
Se eu perguntar, a minha mãe foi comigo. Qual parque ela foi? Ela não vai saber dizer?
Não vai saber também.
Eu não sabia o tempo. Levavam a gente.
Uhum.
Levava e trazia, levava e trazia. Não sabia nem o tamanho do estacionamento, que pegava a gente na porta.
É, por um lado é fácil isso, mas de fato você perde quando você vê que é muito maior do que só aqueles cantinhos onde te colocaram. É um meio que um desperdício, né? Você fazer uma viagem dessa e...
Mas como eu falei, a ignorância é uma bênção, né? Eu não sabia o que tava perdendo.
Não sabia,
Eu não tinha
exatamente.
noção do que tava perdendo. Tava tudo maravilhoso. Já quando foi a última vez, a gente foi para curtir o que a gente não tinha curtido.
Quando que foi essa última vez, mãe?
Foi em setembro de 2020. E 2022.
Depois que reabriu.
Depois que reabriu, que já tá bem mais tranquilo. E aí a gente já pegou o Food and Wine
Yummy.
e o Halloween.
Ai, melhor festa. Amo.
A gente pegou a festa. Só que aí a gente fez até um pecado de dinheiro, mas como a gente já conhecia o Magic Kingdom, a gente relevou. Que a gente fez o Magic Kingdom no mesmo dia da festa. Mas a gente não chegou às 7 horas da manhã, a gente chegou meio-dia. A gente deixou para acordar um pouco mais tarde, chegou umas 10, 11 horas, almoçou e foi curtir o parque. E deixou para jantar naquele momentinho ali que nem começou a festa ainda, mas o parque já fechou.
Sim.
Mas aí teve um erro de planejamento, a culpa das meninas foram comigo, mas tudo bem. A gente só curtiu metade da festa. Que eu perguntei às meninas, eu já tava no mestrado, né, lá, só faltava o corredor. E eu estudei que se você quer tirar foto com o personagem, vá pra fila antes de abrir a festa.
Antes de abrir a festa, de fato.
Já que a gente estava no parque desde meio-dia, desde 11 da manhã, então a gente viu a parada. A gente não foi na montanha-russa dos Sete Anões, no Seven Dwarfs, porque a fila estava enorme e não valia a pena. A gente já tinha visto a montanha-russa, não vale a pena a fila de 2 horas. A gente não foi no It's Small World, que a gente já tinha visto. Entendeu? Então assim, a gente já foi cortando algumas coisinhas, porque a gente já tinha visto, e a gente foi só nos principais. Na Big Thunder, que estava fechado quando a gente foi no ano anterior. Na Splash Mountain, que a gente também estava fechado no ano anterior. Não sabia que estava fechado, as meninas não foram. Apesar da gente ter pego o Fastpass, mas não estava fechada. Fechou por algum problema no dia. A gente começou a focar no que a gente não tinha feito anteriormente. E aí, quando perguntei, vocês querem tirar foto com o personagem? Não, a gente não quer. Tem certeza? A lista é essa.
Nossa, você tinha até a lista.
Eu tinha a lista, eu sabia a lista, eu tava cada um. É diferente. Pois agora o PhD vem. Eu sabia qual personagem tinha, com qual. Eu já tentei sair. Como a gente foi na festa de Halloween? Começou em agosto, eu acho, né? Então, a gente já foi sabendo qual personagem tinha, qual a roupa de cada personagem do ano e o local de cada um. Então, eu botei no grupo: vocês querem tirar a foto com esses personagens? Não, não queremos. Beleza. Então, a gente vai focar nas atrações que são diferentes. Principalmente a Space Mountain. E vamos curtir a festa. Vamos pegar docinho. Vamos curtir a festa do Halloween. Beleza. Começou a bebida dessa festa. Minha irmã olha pra aquela área lá do circo mexicano. Ah, quer tirar uma foto com a minha. E me perde 1h20 nessa foto. Minha irmã, eu perguntei se vocês queriam antes. E foram tirar foto com a Minnie. E eu fiquei curtindo aquela festa sozinha naquela área ali, com medo da gente se perder. Eu peguei mais de 100 docinhos, as meninas pegaram 20. Fiquei o tempo inteiro pra tirar foto com a Minnie. Mas, minha gente, se eu soubesse que queriam essa foto, a gente ia vindo pra fila de 5 horas da tarde. A gente chegou, já tinha começado a festa. Então a gente perdeu muito tempo. Então é uma coisa assim, eu sabia o que tinha que fazer, eu falei pro grupo que tinha que fazer, mas você não pode ser tão rígida. Elas não querem? Beleza.
É.
Fui curtir minha festa, mas fui na minha Space Mountain. A gente pegou ainda os DJs, a gente viu o show do castelo. E ainda teve isso também. Quando a gente foi em setembro, a pessoa estudada já tinha percebido que o show do castelo já não era mais o Happily Ever After. Já tinha trocado. E já tinham me falado, Enchantment, eu acho. Que não era tão bom. E aí eu sentei com as meninas e disse, olha, mudou a coisa do castelo. Sim, outra coisa, um ano antes, eu perdi aquele show que tinha após o Happily Ever After, porque eu fui embora com todo mundo, eu não esperei aquele tempinho para o segundo show.
Sim.
Quando eu percebi, eu já estava na fila do Monorails. Putz. Eu lembrei que alguém me falou isso, mas eu não lembrei de anotar. E aí eu falei para as meninas, ó, o show mudou. Vocês têm vontade de ver o segundo show, o novo show do Magic Kingdom? dizem que não é bom. Ou vocês querem ver somente o show do Halloween? Porque se vocês quiserem ver, a gente pega e vai, tipo, faz um Animal Kingdom e no final da noite a gente vai lá só pra ver o show do castelo. E aí a gente resolveu o seguinte: se o show for bom, vai ficar em uns 4, 5 anos.
Uhum.
Como a gente vem aqui a cada 2 anos, a gente vai pegar ele em outro momento. Se for ruim, não vai fazer falta.
Não era bom, porque ele não ficou.
Não, se for ruim, vai fazer falta, então deixa pra lá. Vamos ver só realmente do Jack. Tá tranquilo. Outra oportunidade que a gente tiver, a gente assiste sair. Pronto. Não ficou, de tão ruim que era, né?
Boa.
Não vai fazer falta.
Bom, e no fim. É, exatamente. Não é, a teoria de vocês deu certo. Porque não ficou, ou seja, não precisava ficar lá pra ver. Eu também. Esse eu também não vi e eu acho que eu não sinto falta nenhuma dele. Não, não acho que ele vai mudar nada na minha vida.
Todo mundo que viu disse que é bonitinho, mas não tem a magia, não encanta. Então preferi ficar com a imagem do Happily Ever After e do Wishes. E não poluir minha cabeça com outro show, a não ser o do Halloween. Pronto. Então eu queria apenas ver o Boo to You, queria ver o. Eu queria ver a. Uhum. O Magic Kingdom diferente.
Porque as outras viagens foram todas em janeiro, né? Que você falou.
Todas em janeiro. Essa foi em setembro. Então, assim, filas diminuídas. Agora em setembro tem menos fila. Agora é um calor insuportável. A palavra da viagem foi: prefiro vir em janeiro com fila do que em setembro com calor.
É, o calor da Flórida é outro nível. Eu não. Não é pra mim.
É.
Também não sou muito chegada, não.
É muito calor. Eu moro no Nordeste, mas é muito calor. E aí foi tudo meio diferente. A gente sabia onde tinha que estar a cada momento, o que esperava a gente, como era o Halloween, onde eu pegava a fitinha do Halloween, onde eu pegava a minha bolsinha. A gente não ficou perdida dessa vez. Não precisou de sorte de ninguém pra ajudar. A gente foi no Food & Wine, eu sabia. A gente começou o Food & Wine, eu peguei, sabia onde pegar a lista do Food & Wine, o que tinha pra comer, a gente já escolheu o que a gente queria comer durante o dia. Então a gente já sabia o que fazer tudo direitinho. Deu coisa errada? Ainda deu uma coisinha errada, mas pelo cansaço. Que a gente novamente fez maratona.
É, mas aí não tem como defender você aí, mãe, porque não tem como.
E outra coisa, nessa última viagem, a gente trocou de hotel 4 vezes.
Olha.
Para pegar todos os benefícios dos hotéis.
Isso é uma boa estratégia, eu gosto de fazer isso.
Então, assim, a gente primeiro. A passagem da aérea estava muito cara. Então, sim, e já é diferente também. Eu não fechei mais com a agência de viagem, eu querendo comprar.
Aí você fez sozinha.
Eu já fechei com a Ju.
Boa.
E eu fiz, Ju, eu quero fazer a viagem assim. E aí, diferente lá da agência de viagem, que comprava tudo certinho, tudo bonitinho, mas ela não era especialista Disney, a Ju fez: isso aqui não vai dar certo, melhor fazer assim.
Ela já te deu as dicas.
Exato. Então, assim, mesmo já estando estudada, mesmo já conhecendo bastante coisa, ó, faz assim que vai ser mais fácil pra vocês.
Uhum.
Então,
isso é interessante, porque todo mundo fala que por mais que você estude, é uma outra coisa você ter alguém especialista no assunto te orientando, ainda que seja nas compras. Você não precisa comprar roteiro, você não precisa pedir para a pessoa fazer seu dia inteiro, mas é algumas dicas que só quem vive isso todo dia, ainda que não esteja lá todos os dias, mas está vendo o depoimento das pessoas, que consegue te dar uma visão. E às vezes é uma dica que melhora completamente o seu planejamento da sua viagem, né?
Sim, mudou completamente, assim. Então, o comecinho da viagem ia ser bem corrido. Nossa, bem corrido. E ela fez: Mai, é melhor tu fazer assim, porque vai ficar mais tranquilo pra vocês. A viagem inteira foi corrida.
Uhum.
Ju mesmo disse que a gente parecia umas loucas. Mas assim, a gente sabia o que tava fazendo a todo momento. A gente sabia que ia ser punk, ia ser maratona. Mas a gente sabia o que fazer em cada minuto, que horas acordar, que horas ir dormir, pra gente curtir. Começamos a ver agora também os restaurantes.
Boa.
A gente colocou na cabeça que tem que fazer um restaurante bom por dia.
Adoro.
Então a gente começou a ir no Number Rose, que a gente não tinha ido antes. Aproveitou que a gente era só aquele snackzinho e quick service. Então era só o quick service da vida. A gente começou a ir no Mama Rose. A gente começou a sair pra jantar. A gente foi no Disney Springs. A gente foi no Cirque du Soleil.
Olha, já ficou, aí já melhorou, hein? Já ficou mais abrangente, ó. Delícia.
Muito mais. A gente foi em todo o Food & Wine. experimentar as coisas diferentes, porque a gente já tinha provado as coisas normais 2 anos antes.
Uhum.
Em janeiro de 2020. Então não queria mais ir na Inglaterra, pra ir no pub, fazer outra coisa. Agora eu queria ir na Irlanda, eu queria ir na Grécia.
Boa.
A gente queria mudar um pouquinho.
Arrasou.
A gente fez nosso drink around the world, a gente mudou muito, sim, o que a gente bebeu, o que a gente comeu. Era coisas diferentes.
Muito bom.
Entendeu?
Muito bom.
Porque a gente sabia que estava acontecendo aquilo.
Uhum. Já tinha conhecimento. Faz toda a diferença, né?
Os benefícios do parque, um exemplo. A parte de estudar. Como a gente teve um trauma bastante com fila nas últimas 2 viagens, a gente quis viajar sem pegar fila. Então, na Universal, a gente, desde o começo, como cada um pagou sua viagem, todo mundo é solteira, não tem menino, tem nada. Então, ó, a gente vai pagar os $100 por dia pra poder furar a fila na Universal, não vai? Vamos. Uhum. Beleza. Tá feito. Vamos estudar melhor o que a gente vai fazer. O hotel da Universal dá o furafila.
Uhum.
E ele cobra $400 na diária. Éramos 4 pessoas. Então, teoricamente, vamos pagar os $100 do furafila pelo hotel.
Arrasou.
Era uma coisa que estava no orçamento. Coisa também que faz você estudar. Eu não preciso estar acordar no hotel para ganhar o furafila e ganhar a entrada mais cedo, o early entrance.
Uhum.
Então eu dormi no hotel da Disney, que era mais barato, e 7 da manhã eu fui pro hotel da Universal, deixei a mala e fui pro parque. Não podia fazer check-in, mas eu já podia ter os direitos.
Lá e já tinha direito de...
Exato. De e aí a gente já economizou um dinheiro para poder pagar esse hotel que é um pouco mais caro no outro diário.
Uhum. Olha, fez várias estratégias profissional aí, hein?
Ah, não. A gente fez o seguinte, a gente chegou, nosso voo, ele tinha apenas 50 minutos de conexão no Rio de Janeiro. E eu não sei quem tava mais louca com isso, aí eu ajudo. Mas deu certo. E por causa disso, foi numa sexta. No sábado, a gente programou não fazer nada. Porque a gente só não sabia como é que ia acontecer. De repente, perdesse o voo, a gente ia perder tudo. A gente foi e pegou um resort em Miami Beach pra ficar lá descansando o sábado inteiro. E se desse errado, eu processava a companhia e ela me dava o dinheiro de volta. Beleza. No domingo pela manhã, eu peguei uma locadora de carro mais perto possível do hotel. A gente pegou o carro e foi-se embora pra Orlando. No caminho, a gente fez as compras, já que eu tava com o carro, e a gente ficou no Rose Indian International Drive novamente, o 9000, que era o mais baratinho.
Uhum.
No outro dia, a gente fez Seaover, uhum, porque era feriado, e a gente imaginou, vamos correr dos parques, dos grandes parques, vamos ficar mais no Seaover, porque vai ter menos gente, no máximo, a galera local. E deu certo. E a gente comeu naquele restaurante que é dentro do Tanque dos Tubarões.
Sei.
É lindo esse restaurante. No outro dia, a gente foi pro Busch Gardens, novamente, vamos fugir de Orlando. A galera deve estar aqui, por causa do feriado.
Uhum.
Que era feriado de trabalhador. A gente foi pro Busch Gardens e aí é parte já de estudada. A gente não fez compras em nenhum Royce. A gente comprou na Royce voltando de Tampa.
Diz que é melhor que tem.
Tava organizado, bonitinho. A gente garimpou melhores coisas, mais rápidas.
Uhum.
Ah, e no caminho de Tampa, eu parei no hotel da Disney e deixei as malas. Não fui com mala pra lá. E já entreguei o hotel de Orlando. Na volta, a gente fez a feira no Walmart, deixou no hotel e entregou o carro no aeroporto. E eu já fiquei totalmente com o transporte da Disney.
Que eu amo também. Melhor coisa.
Nada mais de aluguel de carro. Porque naquela época a gente ainda pagava
estacionamento
do,
né,
carro. Mas naquela época eu pagava. Então não valia a pena eu ter carro, só tinha o transporte da Disney pra ir pra todo canto.
Exatamente.
E a gente fez tudo na Disney. Todo o parque da Disney, o Halloween, Disney Springs, tudo lá. Acabou a Disney, a gente dormiu, que era mais barato lá. E no outro dia tá na Universal bem cedinho. Pegou o Uber. Era mais barato que manter o carro durante esse tempo todo.
Uhum.
E ficou no Royal, alguma coisa assim. Pertinho, 5 minutos andando, a gente chegava no parque. Tinha fura-fila.
Não precisava de transporte ainda, não precisava de carro, tava tudo ali na mão.
Não precisava de nada. E super tranquilo. O restaurante do hotel era maravilhoso também. Então, assim, tudo a gente fazia a pé. Tranquilo, maravilhoso, sem demora. Furando fila. A gente foi também no Halloween Horror Nights.
Uhum.
Então a gente chegou, fez da Universal, furou fila, voltou pro hotel, 5 minutinhos, dormiu das 4 até umas 7 horas e voltou pro Hollow Hivernight.
Ah, que beleza.
Porque o hotel era vizinho, dá pra fazer isso. Dá. Se fosse um hotel longe, eu não conseguiria vir descansar.
Não dá
duas,
tempo.
3 horas.
Uhum.
Não dá tempo. Então a gente deixou assim, tudo amarradinho, tudo planejadinho. Como eu falei, a gente sabia onde tinha que estar em cada local e dava certo. Minha amiga ficou até 2 da manhã no Hollow Hivernight. A gente não aguentava mais. Não, beleza, fica aí, o hotel aqui do lado, é vizinho.
Mas você evoluiu demais a primeira vez até dessa. Você tá muito profissional já, já tá quase trabalhando com o destino já. Daqui a pouco você vai estar vendendo viagem aí para suas amigas.
Viu para que eu quero. Então, assim, a gente fez muito isso. A gente planejou cada passozinho para dar tudo certo e tudo deu certo.
É, que beleza.
Deu mais trabalho? Deu mais trabalho. Mas a gente curtiu melhor. A gente viu coisa nova.
E é mais gostoso também, né? Eu acho muito legal a preparação, o estudo antes. Você já se organizar, pensar que dia que vai e tal. Eu acho que faz parte da viagem esse planejamento prévio também, né?
Ah, com certeza. Mas assim, deu certo. E a gente viu que agora a gente entendeu como é que funciona o negócio. E aí vamos planejar as próximas. As próximas vai ser cada vez. Eu quero agora conhecer coisas novas, restaurantes novos. Porque a gente, quando a gente vai só pra atração, pega tanta fila.
É.
Que não dá tanto certo.
Isso é verdade.
Então, é. Dessa vez a gente tirou algumas atrações que a gente já conhecia e que a gente achava que não valia a pena perder uma hora.
Uhum.
Já colocou outra, tipo, o Navi River do Animal Kingdom. É lindo, mas não vale a pena
uma
a fila.
Vez só.
Se não tiver
fila,
não vou.
Uhum.
Entendeu? Então a gente começou a ter um olhar diferente. Agora, em setembro, a gente foi na Everest Mountain. 3 vezes seguidas sem fila.
Ah, que delícia.
A gente foi na Rocket também. Nossa, acho que por causa do furo a fila, acho que a gente foi 5 vezes seguidas sem fila.
Direto.
Teve também a questão do Guardiões da Galáxia, que a gente já sabia como pegava.
Uhum.
Então eu estava no hotel da Disney, eu peguei o grupo já no hotel, não precisava chegar no parque.
Já tinha todo.
Então assim.
Eu já tava escaldada.
Já cheguei no prato sabendo que horas que eu ia entrar no Guardião da Galáxia.
Muito bem.
A gente sabia o que fazer. Sabia onde comer. Sabia, sim, bem melhor.
Uhum.
Por ter estudado. Porque senão eu tinha apanhado novamente.
E perde tempo, né? Se a gente não sabe pra onde vai, não saber o que fazer, a gente acaba perdendo tempo. E aí sim eu considero que esse tempo que você perde em dólar, ele é bem caro. O tempo de ficar... De ficar andando que nem barata tonta de um lado pro outro, sem saber o que fazer, sem saber pra onde ir, né?
Agora também a gente fica bem crítico, né? Tem uma amiga minha que fez, mãe, minha irmã tá indo pra Disney. Olha como tá a programação dela. Eu quase infartei. Ela nunca foi pra Disney. Ela colocou só Kingdom e Animal Kingdom. E 5 dias de compra. 5 dias de compra. Ah, desculpa aqui, não é porque falaram que o parque cansa muito. E comprar não cansa, não. Minha gente. Então assim, e ela colocou pra ir pro Magic Kingdom dia 30 de outubro. Disse, meu amor, existe o Halloween, você quer ver o show de fogos? Então assim, totalmente mal planejado, só jogado.
Uhum. Agora você já tá dando palpite nas viagens dos outros, Ira.
Eu perguntei se vocês querem muito conhecer as coisas, porque assim, eu lembro, se você perguntar, você tem 5 dias, qual parte você vai tirar? Eu tiro o Magic Kingdom. Hoje eu tiro o Magic Kingdom. Com muita dor no coração. Porque eu acho que eu tenho muito mais coisa pra ver nos outros parques do que no Magic Kingdom.
Olha, interessante. Uhum.
Pois é, eu tiro. Dá um dor no coração por causa do show de fogos, mas...
É.
Como eu já vi 3 vezes, o não, 2 vezes, então assim... Você consegue meio que... Eu prefiro ver outras coisas em outros parques.
É, você balanceia aquilo que é mais importante pra você, né? Que tem mais valor.
Exato. Mas tem a Tron hoje, né? Então vou ficar meio assim. Mas sem a Tron...
Tá bom.
Eu tiraria o Magic Kingdom.
E, Mai, o que você tem de próxima viagem aí? Que é o assunto que me toca. Esse assunto eu gosto.
Próxima viagem, como eu falei, eu quero agora conhecer as coisas diferentes da Disney. Então, em janeiro de 2025, tem uma brincadeirinha. Eu tenho que ir lá atrás. Eu vou agora para a corrida da Disney. Eu corro? Não! Estou treinando para isso.
Você corre, sim.
Ô, mulher.
Corre, sim,
mãe. Desde janeiro que eu tô treinando para poder fazer a corrida da Disney. Para não pagar caro, chegar lá e passar vergonha. Ou não conseguir terminar a prova. Mas eu já me inscrevi para a prova de 5 de 10. Foi um tormento. Também outra coisa que a gente tem que estudar para poder se inscrever para a prova.
É.
que é complicado. Eu peguei várias dicas contigo, com Gabi. Fiquei louca, tive ansiedade um dia antes.
Você tava falando que teve vez que você marcou seu Fast Pass atendendo passageiro. Dessa vez você tava fazendo a inscrição dando aula, não era?
Tava. Agora a gente... O PhD vem, o pós-doc vem. Mas a próxima viagem agora, como falei, testar novas coisas. Quero testar a prova de 5 de 10 da maratona da Disney. Quem sabe um dia fazer a maratona. Vai, né?
Chegar.
Pois é. Então a gente tá planejando. E dessa vez a gente vai ter tempo de descanso, que é um milagre. Porque não, a gente não consegue fazer. A pessoa que vai comigo, meu amigo, vai correr 5 km num dia, 10 no outro e 21 no terceiro dia.
Uhum.
A gente não consegue fazer isso até lá da parque.
É.
Então a gente precisa descansar. A gente não tem como fazer outra coisa.
Uhum.
Então a gente vai ter que apertar o cronograma para visitar os parques e ao mesmo tempo fazer a corrida. Deus sabe o que, é que a gente vai conseguir fazer, mas a gente vai ter que fazer de alguma forma.
Você já prepara, porque fazer corrida é um caminho sem volta. Porque eu sempre falo que tudo que a gente tem de emoção que a gente sente de estar na Disney, de ir nos parques, essa coisa de sempre querer voltar, sempre ter alguma coisa diferente, a corrida te coloca num nível diferente de emoção. Eu não consigo explicar direito o que é a energia que é fazer uma corrida da Disney, mas eu quero falar. Teve uma outra pessoa que eu gravei o podcast que falou que vai fazer em janeiro também, primeira vez. Eu falei, depois que você fizer, a gente conversa de novo. E eu quero conversar com você de novo depois que você fizer essa. O grande problema é que pesa um pouco no bolso as corridas.
Meu amigo que vai, ele e a mulher dele, né?
Uhum.
São dois alunos meus da faculdade. E aí ele deu pra mulher de presente a corrida de 10 km.
Uhum.
E pagou a dele, de 5, 10 e 21. Ele olhou pra minha cara no outro dia e fez: eu não acredito que eu gastei R$3.000 em corrida.
Em 5 minutos.
Inscrição de corrida.
E vai. E prepara, porque vai gastar.
Eu gastei 1.500, tô achando ruim. Imagina, tu gastou 3.000.
E vai gastar mais. Mas é interessante, porque você vai ver essa programação dessa viagem. A viagem voltada para a corrida, ela tem uma programação um pouco diferente. De fato, que você falou. Primeiro, porque por causa do cansaço da corrida em si, porque é muito desumano você querer fazer parque na mesma intensidade que a gente faz numa viagem sem corrida. Porque você tem que acordar 2 horas da manhã. Começa por aí, porque você tem que estar às 3h30, 4 horas, você tem que estar no local da corrida. Mas ainda assim é um planejamento tão grande quanto, e você percebeu que o planejamento da inscrição já é uma dor de barriga por si só, já é uma crise de ansiedade por si só a inscrição. Mas é bem diferente. Depois eu quero saber a sua opinião da sua viagem como um todo, não só da corrida, mas da viagem com a corrida como um todo. Você vai subir mais um degrauzinho aí na escala Disney.
Mas mesmo assim eu vou ser bem maratonista de parque, viu? Porque a gente tem que apertar, não tem tempo. Eu acho que eu vou na corrida de 5 km, ainda nela eu vou pegar um parque light, bem tranquilo, pra chegar cedo. Na de 10 a gente descansa, no dia da de 10. E na do dia 21, que meu amigo vai correr, a gente vai fazer compras e deixar ele descansando no hotel.
Deixa ele descansar.
Aí depois volta pra maratona, mas a gente vai ter que fazer um parque aí nesse meio, porque não tem como não fazer. Porque a gente não tem tempo, a gente precisa na faculdade e eles precisam voltar pra ter aula.
Acho que no dia antes dos 5 km dá pra fazer.
É complicado. Vai dar certo. Entendi. Errado já deu.
Vai dar certo. Sempre dá. É o que você falou. Você, estando errado na Disney, já tá mais certo do que certo em casa.
Se
der, né?
Errado, eu tô na Disney. Se der canelita, eu tô na Disney. Tem problema nenhum.
O Mai,
errado vai ser você ficar aqui.
É muito nítida a sua evolução e eu acho que isso reflete bastante o quanto que o planejamento muda a viagem da gente. É outra viagem, é o mesmo lugar, mas é outra viagem. Só o seu relato da última viagem que você fez com as suas amigas, comparando. Eu nem vou falar da primeira que você fez de excursão, mas da segunda que você foi e falou que foi o dia que você ficou com mais dor na perna, porque não tinha nenhum lugar que você podia ir sem fila nenhuma. É outra viagem, né?
Nossa, a gente cansou demais. É outra viagem. A gente chegava cedo no hotel, a gente pode ter uma refeição mais tranquila, a gente pode parar num restaurante, precisa sair. Nossa, a segunda viagem a gente comia na fila, pra não gastar tempo comendo.
Nossa senhora.
Isso é muito ruim. A gente tem que comer um sanduíche na fila porque a gente tava sem tempo e ficou sem ver a atração. Já dessa última vez a gente viu tudo. Ainda aproveitou o Halloween, ainda aproveitou o Food and Wine. Ainda chegava cedo no hotel, assim, tranquila, pra dormir. Ainda foi no Cirque du Soleil, ainda foi no Disney Springs.
Um monte de coisa extra que coube. É, talvez o mesmo tempo de viagem, mas coube porque estava bem planejado, né?
Nossa, com certeza. Não tem que pagar café da manhã, já sabia que tinha que comprar no Walmart. E na primeira vez a gente comia no hotel. Só que a gente não sabia, tipo, brasileiro, não sabia que lá a gente tem que pagar $19 por um café da manhã. Nossa. E ruim. Poxa, por $60 eu comprei comida para uma semana do café da manhã e jantar. Pelo amor de Deus.
Arrasou, eu acho que o seu PhD vem mesmo, tá? Você falou várias vezes aí, acho que já tá a caminho. Você já tá nessa. Já pode começar a pensar na sua tese aí, porque vai vir. Desse jeito, daqui a pouco você vai pedir emprego com a Ju.
Depois da Maratona e depois do que vem.
Mas super obrigada pelo seu tempo, de ter disponibilizado aí um tempinho pra conversar. Várias coisas que eu não sabia aí da sua história. Eu acho que vai servir de exemplo pra bastante gente que. Tem muita gente que já passou por esses perrengues que você passou aí, de só chegar na Disney e olhar e perceber, putz, eu tô perdendo dinheiro aqui, que eu poderia estar fazendo melhor, né?
Com certeza. Não, e quando eu fui a segunda vez, eu fui achando que eu tava arrasando, porque, tipo, peguei um carro pra poder ir direto pro SeaWorld, sei lá o que, e ainda levei tudo.